9h16, estamos de volta com Cidadão Informal aqui pela Rádio Senado Cidadã. Lembrando, temos parceria com a Rádio Senado de Brasília, né? Fazemos parte dessa rede e assim também a nossa querida TV Cidadã, que tem parceria com a TV Justiça. Bom, o nosso colega Geraldo estava ali resolvendo alguns problemas, já chegou por aqui e agora a gente vai falar de economia, vamos falar como é que está o nosso estado de Alagoas nas suas finanças e nada melhor, né, Geraldo, de estar aqui com a nossa querida secretária da Fazenda, Renata dos Santos.
Bota nada melhor do que isso, porque olha, pense bem, pense numa mulher dinâmica, pense numa pessoa que começou trazida, se não me engano, pelo Jorge Santoro para o nosso estado. Foi tudo dentro desse estado em relação a essa questão. Secretária do Tesouro. Olha, não tenho o que falar. Só tenho que falar o seguinte. É por mérito e para aplausos ao estado de Alagoas que Renata dos Santos é a secretária da Fazenda e está aqui conosco. Renata, que bom receber você mais uma vez.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos e todas ouvintes. É um grande prazer começar 24 aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre economia alagoana, sobre as finanças do estado, né? Estou aqui à disposição para esse bate-papo.
Renata, eu vi você anunciar essa semana, né, nos meios de comunicação, através da assessoria de comunicação da secretaria, o repasse para os municípios. Que notícia boa, né? Os prefeitos aí, início de ano, que é um início geralmente difícil para todo mundo, né? E receber essa notícia de que o estado está cumprindo a sua parte, repassando o que cada um tem direito. Como é que ficou essa situação? Está todo mundo já com dinheiro no cofre?
Já sim, dia 2 agora a gente fez o maior repasse da história do estado de Alagoas. Repassamos, referente aos últimos 10 dias só de dezembro, mais de 200 milhões de reais para os prefeitos. Então, dia 2 a gente fez esse repasse, fechamos o ano aí com relação à parte de receita, né? E batemos recordes no ano, apesar da gente ter tido um início de ano bastante complicado por conta da consequência da lei complementar 9294, aquela do combustível, da época do Bolsonaro. A gente conseguiu aí fazer algumas dinâmicas de fiscalização mais eficientes. Na gestão anterior tinha feito um aumento na modal, né? Também da alíquota. E o nosso estado está com atividade muito aquecida, atividade econômica. A gente, nos próximos dias, está lançando aí o boletim de atividade econômica e eu estou ficando bastante surpresa e feliz, né, com os resultados que demonstram que também esse aumento de arrecadação é decorrente da melhoria da atividade econômica aqui no nosso estado de Alagoas.
Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, que eu gostaria de saber o seguinte: qual é o mapa de crescimento da atividade econômica no estado de Alagoas em relação aos municípios? Quais municípios estão mais engajados em produzir do que andar com o chapéu na mão?
Nós temos, assim, os dois maiores centros, né? Normal, como é qualquer estado, normalmente são os que puxam a atividade econômica, que é Maceió e Arapiraca.
Sem dúvida.
Mas fora isso, você percebe que no Agreste Sertão está tendo... Eu peguei o mapa dos últimos 4 anos, você percebe que está tendo uma atividade muito mais intensa. E isso é interessante, Geraldo, porque não é só na parte de agricultura, né, e pecuária.
Perfeito.
Você começa a ver que está tendo a parte de logística, está começando já a se adentrar. Você percebe que o turismo também já está começando a ter um dinamismo diferenciado mais para o interior do estado. E com a duplicação, eu tenho certeza que esse movimento vai se consolidar. Então, hoje a gente tem o Agreste Sertão crescendo bastante forte. E também tem os litorais, né, como um todo,
isso,
que principalmente na alta temporada tem aí a pujança do turismo.
A Secretaria da Fazenda, ela através da arrecadação, ela sente que há uma geração de emprego. Pelo que a gente sentiu, a geração de emprego no estado no último ano foi muito boa, né? Houve uma geração muito boa de emprego. Então, isso repercute muito bem na arrecadação.
Só para você ter uma ideia, só a Natura, que tinha a expectativa de, daqui a 5 anos, gerar 1.200 empregos, já está com 1.500. Então, você
isso
vê
é sinal
que,
de que há escoamento.
Você
da produção,
vê que isso é uma
claro,
empresa, né? Claro. Então, você percebe que o que eles pensaram de estratégia. Alagoas é estratégico do ponto de vista de logística, né? Então, a gente, depois da Natura, principalmente, a gente está sendo procurado por grandes grupos para montar aí, quem sabe, um grande hub do Norte e Nordeste para escoamento de produção.
Deixa eu até aproveitar para falar com você um assunto que sempre... Eu me palpito com esse assunto, que é essa questão da logística, no que diz respeito ao escoamento de produção, sobretudo a produção agrícola, e que se ressente muito da falta de ferrovias para que as coisas acontecessem de outra maneira. O nosso ministro dos Transportes, Renan Filho, logo numa das primeiras aparições dele, ele me deixou assim exultante, porque ele falou realmente em mexer com as ferrovias. Que era o grande projeto de Juscelino Kubitschek se tivesse tido um segundo mandato. Cruzar o Brasil de ponta a ponta, de leste a oeste, para de ferrovia. Mas vamos nos concentrar um pouquinho no estado de Alagoas. Como é que você vê isso, a possibilidade dele mexer nisso no estado de Alagoas e de ser, evidentemente, muito importante para a nossa economia?
Eu vejo total viabilidade isso no curto prazo. Só para você ter uma ideia... Nós aqui de Alagoas, a pedido do ministro Renan, a gente apresentou um convênio com o FAES, que é aquele convênio Perfeito. Que tem que passar para isenção de impostos, né, de ICMS, para ter esse tipo de isenção para a parte de rodantes, que eles falam que são as maquinários e trilhos, e foi aprovado. Isso. Então, um projeto lá de Brasília, né, do ministro, é do próximo ano a coisa já começar a engatilhar. E para Alagoas, é muito importante... Porque a gente tem, por exemplo, algumas explorações no interior
Exato.
Que podem ser se utilizar, né, de ferrovias. O mais gritante que hoje a gente já tem é a exploração de minério ali, né, em Craíbas.
Perfeito.
Né? Então, hoje a gente tem lá uma grande exploração de cobre, principalmente, e que é toda escoada por meio de caminhões.
Exatamente.
Então, com uma rodovia, isso facilita muito, porque você bota no trilho, leva para Suape, leva para Salvador... Então, é realmente... E para o Nordeste, né? Eu que gosto muito de estudar essa coisa de desenvolvimento econômico regional, isso vai trazer uma sinergia muito grande para a gente.
Eu,
né?
Não sei se você enxerga assim, mas eu enxergo, inclusive, essa malha ferroviária, ela vindo de lá, do sertão e de outros lugares, para uma concentração no maior porto seco que nós temos, que é Arapiraca, sem dúvida alguma, e de Arapiraca vindo para os principais portos, sem dúvida alguma.
Assim, nesse momento, se eu não me engano, a ferrovia lá do Centro-Oeste ela já estava em andamento, então eles estão concentrando nisso. Mas, em paralelo, eles estão fechando essa, vamos dizer, uma transnordestina,
Isso, perfeito.
Que é para ser o próximo projeto de ferrovia, espero que logo, logo.
Secretária, quais foram os setores, na avaliação da secretaria, que mais cresceram o ano passado?
A gente tem aqui... A Alagoas, caracteristicamente, ela não é um estado industrial, né? A gente tem algumas cadeias produtivas, como a química e plástico, que é toda baseada na Braskem. Temos aí uma cadeia nova que está crescendo. Acredito que nos próximos 5, 10 anos vai ser uma das grandes potências, que é a parte de madeira, né? A gente tem aí a parte toda de celulose... A gente sabe que o eucalipto ele leva de 5 a 7 anos para crescer. Então, ele realmente é uma cadeia que demora um pouco para ela se estabilizar. Temos a nossa pecuária e agricultura, que está bastante pujante. Mas a nossa característica mesmo é serviços, né? Então, toda a parte de turismo, como a parte de logística, que também está ligada a serviços, a gente tem aí como grande carro-chefe, né? A gente tem aí o pessoal das atacadistas, por exemplo, que nos últimos anos vem crescendo bastante. E a característica tanto da nossa localização quanto da nossa mesma vocação, né? Enquanto um estado pequeno de prestação de serviço.
Semana passada, o governador Paulo Dantas, em entrevistas, ele falou da questão de mudar a questão do pagamento dos servidores com relação ao 13º. Inclusive, é uma ideia que eu acho muito boa nessa questão do aniversário. Isso já é realizado aqui no Tribunal de Contas há muitos anos. E deu certo, né? Porque o servidor já sabe o mês que ele vai receber, que é o do aniversário dele, né? Com exceção dos comissionados que sempre são no final do ano. Mas essa ideia agora do governador implementar isso no estado, né? Isso acho que vai facilitar também muito a economia e vocês da Secretaria da Fazenda. Como é que a senhora vê isso?
Esses dias eu estava conversando com a minha equipe sobre isso e eles estavam me lembrando que há 3 anos atrás a gente não recebia dentro do mês, né? A gente recebia o salário... No dia 10. E aí hoje a gente já está falando em pagar 13º mês do aniversário. É, o decreto passou ontem pela Fazenda. Uhum. É um decreto no qual a gente adianta 50% no mês do aniversário para os efetivos, aposentados e pensionistas, né? E para o servidor comissionado em julho. Metade em julho e a outra metade em dezembro. É, vai ter uma opção, então, o servidor que não quiser adiantar, que quiser deixar tudo para dezembro, ele vai ter um período agora para fazer essa opção, que também a gente percebeu que tem pessoas que preferem deixar para dezembro, né? Enfim. E eu acredito que essa coisa de deixar metade para dezembro é algo que, além de você aquecer a economia ao longo do ano, você também mantém aquecido dezembro, justamente, né? Os comerciantes provavelmente iriam ficar um pouquinho tristes se nós tivéssemos antecipado tudo para o mês do aniversário, porque somos 70 mil servidores, verdade, né? É, somos o maior empregador do estado, literalmente.
É verdade.
Então, a gente também tem que sempre pensar nessa coisa da economia. E para o comércio é importante também em dezembro ter aí esse dinheirinho extra para aquecer as vendas.
Como é que, já que a gente está falando de servidor, início de ano, né? Primeira semana de janeiro de 2024, aproveitando até para todos os nossos ouvintes, reforçando a questão de um feliz ano novo, principalmente com muita saúde para todos nós. É, secretária Renata Santos, secretária da Fazenda, qual é a perspectiva esse ano para os servidores? O que é que eles podem esperar, assim, que vamos ter uma tranquilidade de receber mais uma vez, como aconteceu em 2023, seus salários em dias, né? E aquela possibilidade de, quando chegar a data base, que ainda aí se passa por estudos, né? De que, pelo menos, haver aquela correção da inflação que acontece todo ano. Como foi realizado esse ano?
Olha, com relação aos salários, fiquem todos muito tranquilos, que tanto salário do mês quanto o adiantamento 13º estão super garantidos aí. E eu, essa semana, tô fazendo não só fechamento de 23, mas já abertura de 24. E ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo projeção de caixa, né, organizando, e está tudo dentro do planejado. É, e com relação aos servidores, né, data base, o governador essa semana está descansando, né, merecidamente. E antes de sair, ele pediu para que eu já iniciasse os estudos, para iniciar a conversa já semana que vem com ele. Então, acredito, meu pessoal está fazendo os estudos com relação a isso. A gente tem uma perspectiva que o cenário esse ano vai ser melhor do que o ano passado, porque o ano passado a gente teve um início de ano, apesar de a gente ter tido um final de ano muito bom, teve um início de ano muito difícil, com arrecadação negativa, inclusive, né? Então, a gente
vinha de uma mudança de governo, todo aquele problema que houve 8 de janeiro, aquele estudo todo, né? Então, esse ano, realmente, a gente já sente que começou o ano e a gente torce.
Mais tranquilo.
Para que veja com essa tranquilidade, tanto nas finanças como na economia, na geração de empregos. Ontem, Maceió recebeu mais de 6 mil turistas através de um navio que chegou e tantos outros hotéis lotados, né? Um final de ano tranquilo que a gente teve, e a economia agradece. Né?
Exato.
A economia agradece, porque gera emprego, gera.
Exato, eu queria lhe fazer uma pergunta. Apesar da secretária de Estado da Fazenda ser absolutamente simpática, e as pessoas que te conhecem sabem como é, você realmente é uma pessoa que não tem limite para falar
com... Mesmo quando não estava à frente da
sempre foi.
Ela aqui, né?
Exato, sempre foi uma pessoa que deu penetração a todo mundo, mas existem coisas muito antipáticas da secretaria, consideradas por alguns, por mim não. É, como, por exemplo, a questão da fiscalização. Como é que está essa questão da fiscalização?
Muito
como é a organização? É?
Muito importante
falar
isso.
Como é a organização? Até porque influencia na própria arrecadação do Estado, sem dúvida alguma. Nós temos, por exemplo, um posto de fiscalização aí na na BR-101, não é isso? Logo depois veio o de Pernambuco e por aí vai. Não sei como é que é o resto, não sei como é que é dentro do Estado, as famosas vicinais que dão margem a passar e por aí vai. Por favor.
Fiscalização, na verdade, assim, é interessante, todo mundo... É o lado ruim da Fazenda, né?
Pra, lógico.
Mas ela é extremamente importante,
demais,
principalmente para manter a concorrência leal,
perfeito,
né? Porque a gente sabe que tem os bons pagadores de impostos e tem os maus pagadores,
exatamente,
de impostos. Então, a fiscalização, ela precisa ser vista, e isso é uma filosofia que a Fazenda já vem há alguns anos tentando colocar nos contribuintes, que a gente, na verdade, a fiscalização, ela, quem é o bom contribuinte não vai sofrer com a fiscalização,
com
né?
Certeza.
E então, hoje, assim, a fiscalização vem mudando muito, sabe, Geraldo? Não só aqui em Alagoas, como no país inteiro, por conta da tecnologia.
Perfeito.
Então, a gente tem, do ponto de vista, vamos dizer, mais estrutural, analógico, né? A gente tem a posto fiscal em Novo Lino, temos em Laje, São José da Laje, que é a linha entrada de Pernambuco.
Isso.
Temos em Delmiro, Gouveia. E temos um em colégio que hoje está sediado em Sergipe, e do outro lado da ponte, porque está sendo feita a duplicação e a gente vai fazer um novo posto fiscal.
Muito
Inclusive,
bom.
O projeto já está pronto, a gente vai começar as obras agora em 2024. Mas hoje, basicamente, o que a gente. O grande pegada, né, da fiscalização é a parte que envolve dados. Então, lá na fazenda, a gente trabalha muito com malha fiscal, que a gente chama, né? Então, temos alguns grupos, setores econômicos, que a gente sabe mais ou menos qual é o comportamento médio dos setores, e fazemos algumas análises de dados, estatísticas. Olha, sempre o que dá muito trabalho, que é o que ainda é muito analógico, então, o que dá muito trabalho muito é a parte de logística mesmo, né? Caminhões que trazem mercadorias para cá. E a gente tem também...
E aí é que me perdoe, porque claro. eu acho esse assunto fantástico. Aí é que eu lhe pergunto, como é que é fiscalizado caminhão a caminhão com mercadorias várias que podem embutir coisas que a gente não sabe? Enfim, peso, etc.
Vamos separar em dois grupos. O grupo que passa por postos fiscais, nós temos hoje um sistema chamado cálculo automático, que é um cálculo que você, antes, inclusive, do caminhão sair de São Paulo, de Pernambuco, a gente já sabe o que tem dentro do caminhão.
Certo.
Então, isso já facilita muito. Perfeito. Você fazer a fiscalização. Fora isso, e nos postos fiscais, os caminhões, eles são obrigados a parar, né?
Verdade.
Hoje nós temos o apoio da... A gente tem a Companhia Fazendária, que é o apoio da Polícia Militar.
Isso.
Que ajuda bastante, né? Principalmente depois do incidente que tivemos, infelizmente, com o assassinato do nosso fiscal João Assis. Então, é muito importante, porque é uma atividade perigosa.
Perigosa,
né?
Justamente.
E a outra coisa são as vicinais, como você disse, que Perfeito. A gente dois chamamos de fiscalizações volantes, né? Nesse sentido, a gente está trabalhando muito, a gente trabalha muito em parceria com a DEAL, principalmente, porque o que passa mais dessas vicinais não é tanto mercadorias, vamos dizer assim, industrializadas. Também tem,
Sim.
mas é muito mais rural. A parte rural. Principalmente os bichinhos, né? Boizinho, frango, essas coisas. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a DEAL, que é o órgão do Estado que é responsável por toda essa parte de fiscalização da sanitária, né?
Exatamente. Tem fronteira sanitária.
Tem fronteira inclusive. Sanitária. É. E eles entendem as rotas desses caminhões. Então, a gente... E o pessoal da Comissão de Agricultura da Assembleia também... Vem atuando bastante.
Mas de um modo
deputado
geral...
Gilvan, deputado Fernando Pereira. Então, a gente tem rotas e cronogramas
Muito bom.
De fiscalizações volantes, que a gente chama.
Mas de um modo... Desculpe, só para completar. De um modo geral, onde é que o Estado mais perde em relação aos impostos, arrecadação de impostos e, principalmente, nessa questão de fiscalização?
Olha, a gente perde... Bastante. Hoje a gente está perdendo muito, agora menos um pouco, com a parte de comércio de roupas que vem de fora, por exemplo.
Do estado de Pernambuco.
Tem essa parte, que é uma parte que a gente atua muito, tanto em aeroportos como também nas vicinais.
Uh-huh.
Mas hoje a parte do comércio eletrônico, que a gente chama, não é Alagoas está perdendo, uh-huh. o Brasil está perdendo,
tudo,
né?
É.
A gente teve aí um aumento, a gente começou a cobrar impostos agora, tem 6 meses, e o próprio governo federal já está sinalizando para a gente aumentar essa carga. Por quê? Hoje, enquanto um comerciante que compra a mercadoria nacionalmente, vamos dizer assim, de forma legal, né, está pagando imposto em 19%, quem traz de fora está pagando 15%. Então, a gente também já está trabalhando aí com o governo federal, os estados como um todo, o governo federal, para a gente ver se em 2024 a gente coloca essa carga superior para dificultar ainda mais.
E onde é feito essa arrecadação do produto que vem, por exemplo, de São Paulo?
O que vem de São Paulo, quando
já paga lá, né?
Já paga lá e vem para cá. É, às vezes tem um diferencial de alíquota que se paga aqui.
Okay, mas então,
o que vem da China, por exemplo, se paga no desembaraço. É. Porque aí se paga o imposto de importação, que hoje está sendo cobrado também, e a parcela do ICMS. Então se paga para o governo federal e o governo federal faz a repartição depois para os estados de acordo com o destino.
Só para o público entender, que muita gente usa a internet para comprar, né, que acha até bom por causa do preço, aquela coisa toda, mas com isso você deixa o seu estado, onde quer que esteja, quase entrar numa falência, porque vai falir o comércio, se continuasse da forma que
estava. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem a Guararapes, que é a Riachuelo, né? A fábrica de roupas é aqui no Rio Grande do Norte. E o secretário de Fazenda de lá, que é o presidente do Confaz, estava conversando comigo, que o presidente da Riachuelo pediu, pelo amor de Deus, para aumentar. Porque senão ele ia ter que começar a demitir pessoas.
Isso é consequência,
então,
né?
Então é consequência disso. Assim, a gente entende que às vezes o cidadão não entende bem, mas isso na verdade é para garantir que o nosso empresário não sofra e que a gente continue gerando emprego.
Gerando emprego, exatamente.
E aí eu queria já aproveitar o espaço, que a gente está falando sobre fiscalização, sobre essa coisa de controle social, né? Para pedir que todos os nossos alagoanos e alagoanas estão nos ouvindo, que peça a nota fiscal.
Com certeza.
Porque a gente sabe que...
O quanto é importante isso.
É importante. Fiquem tranquilos, não vai ter nenhuma busca no seu CPF. Isso daí é uma lenda urbana. Mas isso faz com que o comerciante também emita a nota fiscal. Quantas vezes eu, agora menos, porque as pessoas agora estão me reconhecendo. Mas antes, quando o secretário de Tesouro ia numa loja, num restaurante, pedia nota fiscal e aí ficava demorando para entregar a nota, e às vezes falava, não, é problema na fazenda. esse é o melhor... Melhor desculpa. Não, tá com problema na fazenda. E eu sabia que não era, falava, não tem problema, eu aguardo. Então, assim, é para vocês... Para que os cidadãos entendam que quando você pede CPF na nota, você está obrigando o comerciante a emitir a nota fiscal.
E o
imposto está indo para o nosso estado, né, para o nosso cofre, para fazer política pública, e ainda tem... A questão do sorteio, né? Ainda está participando, vai poder usar seus créditos para bater no IPVA agora.
Falando em IPVA, agora estamos em janeiro já. Quem pagar o IPVA, se eu não me engano, é em janeiro ou fevereiro, tem um desconto maior, né?
Isso.
Quem quiser parcelar é até em 6 parcelas, isso, né? Então já começou esse processo. Quem quiser já entrar na Secretaria da Fazenda, no site lá online, para puxar o seu IPVA do seu carro e quiser adiantar.
A gente está essa semana junto com o Detran, porque o IPVA ele é um imposto da Fazenda, mas como envolve a questão de veículo, ele é todo interligado com o Detran.
Mas então, não importa a numeração da placa.
Para o desconto,
não. Não.
Por acaso,
para o desconto,
exemplo,
não.
O meu é zero. Meu é zero.
Sim, se você quiser deixar pagar perto do final do ano, que você pode. Mas se você quiser pegar esse desconto,
até dia 31.
Você que tá ouvindo a gente também.
Até dia 31 de janeiro.
31 de janeiro tem um desconto em cima maior do
exatamente
que você deixaria, né?
Então, assim, a gente semana que vem já vai começar a disponibilização dos boletos, né? E esse ano tem uma grande novidade, que a gente não vai mandar a cartinha para a casa das pessoas. Então, a gente vai ser totalmente eletrônico pela primeira vez. Vamos entrar com a semana que vem com uma grande campanha publicitária para que todos tenham conhecimento. A Fazenda lançou na semana passada um aplicativo, que é a conectividade que você faz, que é pelo aplicativo serviço, você já consegue baixar a partir da semana que vem. E aí tem essa coisa do desconto, né? Além de você, que é... Da nota fiscal cidadã poder abater o seu crédito, você também, pagando em janeiro, tem aí seu descontinho para pagar o IPVA.
Só como curiosidade, eu não me lembro qual foi o ano que começou a nota fiscal cidadã, mas no primeiro sorteio eu fui sorteado.
É mesmo?
Mãe, eu não me lembro que ano foi isso, mas já faz algum tempo.
Teve a nota fiscal alagoana na época do Ronaldo Lessa, né? E a cidadã começou em 15. Quando a gente chegou, voltou com a nota fiscal cidadã. Tinha parado na época do governador Theo.
Eu acho que foi na nota fiscal...
Alagoana, do Ronaldo.
Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que... Como era o nome da pessoa, inclusive? Não sei se ainda está...
Glácia.
Ainda...
A Glácia se aposentou, infelizmente.
Para
mim, a tristeza... Hoje, quem está cuidando é a Juliane, que era a fiel escudeira dela. Glácia está aproveitando a vida. Depois de tantos anos de serviço público, né? Uma excelente servidora pública. Eu fico triste, mas pela fazenda, pela gente, mas eu fico muito feliz por ela.
Me diga uma coisa, minha querida Renata dos Santos, secretária da Fazenda. Que pergunta nós não fizemos a você, que você gostaria que tivesse sido feita, para não sair frustrada desse programa?
Eu queria que vocês me falassem um pouquinho dos desafios que eu passei em 2023. Uhum. Que eu vim aqui no início e vocês me perguntaram quais seriam.
É verdade.
E aí agora eu vou falar para vocês se eram aqueles ou não.
Então vamos lá.
Vamos lá. E outra coisa, é importante assim, que você recebeu o bastão de uma pessoa competente, não é?
Com certeza.
Que sempre nos atendeu também muito bem, né, Geraldo? Nosso muito. Santoro, sempre quando... assim, consultado, ele dá as orientações nessa área também. E aí, sim, quais foram as dificuldades, né? Apesar de você ter recebido uma secretaria, assim, em andamento bom, mas enfrentou sérias dificuldades, como qualquer parte enfrenta no dia a dia. Então, quais foram essas dificuldades que hoje você está aqui rindo, que eu tenho certeza que superou todas?
Eu me lembro quando eu vim aqui, assim, que eu tinha assumido a fazenda, eu falei que meu principal... desafio é manter o nível de investimento, isso, né? Até porque naquele momento a gente estava com queda de arrecadação ainda.
No momento estava.
E eu vou te dizer que meu principal desafio não foi esse. A gente conseguiu superar esse. A gente conseguiu aí nível de investimento superior a 22, inclusive. Foi um ano muito, muito, muito pujante no ponto de vista de investimentos públicos. Mas o meu maior desafio, estava falando com o Geraldo aqui antes, foi pagar 3 folhas em menos de 30 dias. A gente colocou na Economia Lagoana um BI-200 em menos de 30 dias.
Tá vendo, servidor?
Isso foi o meu grande desafio.
Agora eu faço uma pergunta a você.
O servidor deve estar aí. Boa, essa moça aí.
Agora deixa eu fazer uma pergunta importante em função disso. Isso foi o resultado disso para a população alagoana foi mensurado?
A gente está fazendo essa mensuração agora, perfeito, né? Então, a gente agora, no ano de janeiro, a gente faz toda a mensuração da parte de consumo das famílias e também a parte de atividade econômica via nota fiscal.
Até porque é
importante. Então, até dia 30 de janeiro, a gente tem um mapa, ótimo, sobre isso.
Até porque isso será importante para o planejamento de 2024, não, sem dúvida.
Com certeza. Meu pessoal, a gente estava em reunião essa semana, né? Aí eles estavam falando... Secretário, a gente está feliz com 23, mas a gente está preocupado, porque agora a gente 24, a gente vai ter que superar 23.
Então, sempre a meta então, tem que ser maior.
É isso, então assim, mas a equipe está muito motivada, inclusive quero mandar um abraço para todos os servidores e servidoras da Fazenda que me abraçaram de volta e tiveram aí um papel fundamental, tanto na parte de tesouro, contabilidade, para segurar e organizar os gastos, como na parte de receita, que foi quem vai atrás para arrecadar, e também da minha equipe meio, né? Que sem a TI, sem a parte de contratos, a gente também não funciona. Então, quero mandar um grande beijo para todo mundo.
Agora, da minha parte, eu vou fazer uma pergunta, assim, um tanto do lado pessoal, né? Como é que lidar hoje com Paulo Dantas e Ronaldo Lessa?
Para mim, é super...
Lidar que eu tô falando...
Para mim, é maravilhoso.
São os governadores.
Eu vou ser muito sincera, os dois são maravilhosos. O governador Paulo tem uma característica de um grande ouvinte, né? Pessoa que ouve muito, uma pessoa que sempre pede opinião. Ele é muito do compartilhamento, né? Da decisão. E Ronaldo, gente, o que falar de Ronaldo? Ronaldo, além de ser um ser humano incrível, é uma pessoa que sempre coloca a questão pública em primeiro lugar. E eu me sinto uma privilegiada, sinceramente.
Não, porque o perfil dos dois, que eu conheço todos os dois, né? Ronaldo e Paulo. Paulo até porque fomos vizinhos há uns anos anteriores. Você pode perguntar a ele, ele vai dizer. Eu vi até a filha dele crescer brincando lá com a minha filha no condomínio Pedras do Atlântico, que são uns 15, 20 anos atrás, né? Então, sempre foi uma pessoa que eu conheci, prefeito de Batalha na época, e sempre respeitador das regras, como condômino, eu era o síndico, né? E sempre via ele lá e tal. Então, eu conheci um pouco do dia a dia. E Ronaldo, Geraldo sabe disso, a convivência que a gente tem, tanto com ele como com o irmão, né? Aqui na casa... no Tribunal de Contas de Alagoas. E a gente fica feliz. Eu fiz essa pergunta porque é muito bom a gente trabalhar com alguém que, além de ser o nosso superior, mas tem aquela relação do dia a dia.
Mas
né?
Não vou deixar ela só encerrar uma pergunta da casa, bem chatinha, que é do tipo assim... a arrecadação do Estado para esse ano, você já deve ter uma projeção. Eu pergunto a você... com essa arrecadação, com essa projeção, qual seria o nível de investimento do Estado para 2024?
A gente está trabalhando
para... Investimento, não estou falando em gasto. Sim,
investimento. A gente está trabalhando entre 2,5 e 3, tá? Esse ano...
Para investimento.
Para investimento. A gente, esse ano, eu acho, se 23, se eu não me engano, a gente já bateu 2,5, quase 2,600. E no ano anterior foi 2,400, se eu não me engano. Então, para esse ano, a gente está trabalhando com um nível de investimento entre 2,5 e 3.
Isso em termos de investimento?
Em investimento.
Em função de quanto de arrecadação?
A arrecadação esse ano, a RCL, ela vai dar, eu acho que 14 bi, se eu não me engano.
14 bi. Isso. 14 bi. Então,
se eu não me engano, tá?
Tirando esses 2,5, o resto é custeio?
O resto é folha, dívida, custeio, né? Bem. A máquina. Para a máquina funcionar.
Não, lógico, sem dúvida, né? Alguma. Parabéns, relata.
Agora, isso é um privilégio, viu? Porque a maioria dos estados não consegue ter nada para investimento.
É verdade.
A gente consegue aí entre 5% e 10%.
É aquela questão assando e comendo, né?
É isso.
Até um negócio que sempre fica muito fechado, mas eu sei que você tem um comportamento fantástico, o Jorge já tinha, etc. Mas o endividamento do Estado em relação a empréstimos?
Não, está super controlado. Primeiro que a gente não faz mais empréstimos para coisas que não são estruturantes.
Perfeito.
Então, qual é a operação de crédito que a gente pega? A gente tem um estudo demonstrando qual vai ser o retorno daquilo.
Muito bom.
Que, na verdade, o empréstimo ele é feito para ele se pagar, né?
Claro.
Então, e fora isso, a gente eu acho que a área, uma das áreas da Fazenda mais organizadas é de gestão de dívida.
Isso.
Então, a gente, por exemplo, agora em junho, a gente está reestruturando dívida, o que já vai melhorar o nosso perfil de endividamento. E estamos sempre aí de olho no mercado para ver se a gente consegue algo mais barato, né? Para que a gente consiga sempre manter essa saúde fiscal, né?
Muito importante.
Do Estado, porque é isso que faz o Estado crescer.
E hoje, como estamos falando em economia, em dinheiro, não saiam daí não, viu? Daqui a pouco a gente vai falar com o Renan Laurentino, ele é economista. Então vai dar dicas de economia. A secretária da Fazenda acabou de dizer como está o estado de Alagoas nas suas finanças. E agora a gente vai pegar um economista que vai dar dicas de como a gente gerenciar o nosso dinheiro, o nosso dia a dia. Renata, mais uma vez, em nome da nossa equipe aqui de comunicação do Tribunal de Contas, da TV Cidadã, né, da Rádio Cidadã 105,5, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui, em nome do Geraldo e de toda a direção da casa, do presidente Fernando Toledo, do vice-presidente Otávio Lessa, e dizer que as portas estão escancaradas para sempre que tiver novidade, principalmente novidades boas, para o estado de Alagoas, a gente está aqui para ser o primeiro a divulgar.
Né? Olha, o rascunho de hoje foi maravilhoso. Eu sei que nós vamos ter outros programas, mas eu vou até aproveitar para avisar os meus telespectadores que a Renata vai estar no bate-papo na próxima
televisão
semana.
Televisão também. Televisão. Depois vamos trazer ela
para a TV
Cidadã, no TC News. Tá bom?
Exatamente.
Pessoal,
muito obrigado, hein? Vamos até
obrigada,
nosso...
gente.
Vamos tomar um café com a secretária agora, uma água, e o nosso entrevistado daqui a pouco,
com
o Renan Laurentino. Economista.
Fábio Lovaes, vamos aos institucionais, por favor.
Você está ouvindo Cidadã Informal.